Vamos então dar continuação passamos ao ponto 7 das recomendações do Parlamento de Jovens, que está também na nossa ordem do dia, e eu primeiro gostava de alertar, dizer aos senhores deputados que isto é uma espécie de conclusão daquilo que foi o processo do Parlamento de Jovens, que penso que todos os deputados apoiam de alma e coração, porque é uma iniciativa que já tem muitos anos e que tem vindo a ser muito bem sucedida ao longo deste tempo. O programa, isto é uma iniciativa que começou no ano 1995, esta edição foi a que verificou o segundo maior número de inscrições desde o seu início, perto de 1000 escolas foram incluídas, 922 escolas. O tema do debate foi a igualdade de género e envolveu crianças e jovens do segundo e terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário. Em relação às resoluções adotadas pelo ensino básico e secundário, há várias que apresentam alguns pontos de conexão. Eu faria uma coisa muito breve só para listá-las: as questões de igualdade salarial, de acesso a cargos públicos e desvia com base em razões de meritocracia, de alteração do prazo interno especial, na reestruturação da disciplina de formação cívica ou na disciplina de formação pessoal e social e na realização de campanhas com objetivo de sensibilização para estas matérias. Como recomendações propostas por um ou outro grau de ensino, temos três também: apoiar, sensibilizar e incentivar financeiramente a pesquisa e tratamento do cancro da próstata, aumento das licenças de paternidade, reconhecimento do género não binário como terceiro género e a aplicação imediata da medida preventiva a todo e qualquer agressor reunidas determinadas condições. Isto foi um processo que tem sido acarinhado por todos os grupos parlamentares neste Parlamento. Eu lembro-me que eu, quando dei conta da existência disto, foi através do Sr. Deputado Pedro Pimpão, naquela altura, e confesso que, para mim, a reunião com os jornalistas tem sido a parte mais interessante do processo, porque eles fazem muitas perguntas, não têm medo de fazer perguntas e, portanto, os jornalistas jovens, exatamente, não são os outros, que fazem perguntas muito acutilantes em relação àquilo que se desenvolveu. Eu, se calhar, agora passava a palavra, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para se pronunciar sobre estas recomendações e, se estiverem de acordo, eu passava então, eu não sei quem é que vai intervir da parte do PSD, o Sr. Deputado Pedro Pimpão. Tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer, em primeiro lugar, que a deputada Margarida Balseiro Lopes, que era para fazer esta discussão em virtude agora adiar da própria reunião, não pode estar presente, e que eu próprio, enquanto representante do grupo parlamentar do PSD, entro nesta discussão, nesta partilha de também daquilo que são as visões sobre este projeto, de uma forma muito sensível, uma vez que fui coordenador deste grupo de trabalho durante vários anos, e apesar de não estar agora a avaliar-se o grupo de trabalho, não é isso? Essa é uma discussão que já teve lugar. Estamos hoje a avaliar os méritos do programa e aquilo que é a finalidade das resoluções que são aprovadas pelo programa. E por isso queria fazer a minha das palavras do Sr. Presidente quando se referiu à importância do programa e ao envolvimento dos serviços da Assembleia, da própria equipa que a Assembleia da República tem permanentemente a trabalhar no âmbito deste programa, que merece aqui um destaque porque tem dado um apoio grande aos próprios serviços da Comissão e merece esse nosso reconhecimento. E depois ao desenvolvimento também quer dos assessores e de todas as pessoas que fazem parte da Comissão de Educação, porque nota-se que o empenho que colocam faz com que haja qualidade no trabalho que é desenvolvido, e isso é muito importante. E também no envolvimento de todos os senhores deputados e deputadas, porque o sucesso deste projeto é realmente o envolvimento dos deputados, que são eles próprios que explicam muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o modo de organização e funcionamento da Assembleia da República, e eu creio que isso é muito, muito relevante. Dizer que ter 1000 escolas é um número muito assinalável em mais de 2 décadas de um programa que tem vindo a ficar consolidado, e eu hoje acho que ninguém concebe a Assembleia da República sem ver o Parlamento dos Jovens, não é? E por isso acho que é importante deixarmos essa ressalva. Quanto às recomendações, dizer que este ano o tema da igualdade de género foi um tema que foi bem aceito pela parte da comunidade escolar e das sessões em que participámos e das conclusões que tivemos e das próprias discussões que depois, finais que existiram, quer em sede de especialidade nas comissões, quer depois na sede na discussão no plenário das resoluções finais. E creio que hoje a sociedade portuguesa e as entidades competentes, nomeadamente o Governo, a Comissão para a Igualdade de Género e nós próprios em cada um dos grupos parlamentares, nas discussões que vamos tendo aqui na Assembleia da República e em algumas resoluções que foram aprovadas, têm sido desenvolvidas campanhas de sensibilização no âmbito da igualdade de género, tem havido também no âmbito daquilo que são os planos curriculares e, entre outros, inclusão nas escolas na mudança de mentalidades da partilha dos papéis dos homens e das mulheres, e isso é positivo. E tem havido também medidas de combate à desigualdade salarial e responsabilizar as empresas também por essas mesmas medidas. E, portanto, tem havido aqui um conjunto de iniciativas, creio que transversais aos diversos grupos parlamentares e ao próprio Governo, que tem responsabilidade nesta matéria, no sentido de fazer jus àquilo que foram as medidas aprovadas também pelos nossos jovens deputados. E, por isso, terminar agradecendo o envolvimento de todos e que este projeto se mantenha durante muitos e bons anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma saudação a todos os colegas e, obviamente, que reiterar a importância do programa Parlamento dos Jovens. Ele é, de facto, um dos maiores sucessos em termos de programas que o Parlamento, de facto, potencia e organiza, e por isso saudar todos os envolvidos pela qualidade crescente do programa. É um programa que, de facto, é muito mobilizador, muito aglutinador e, sobretudo, acaba por valorizar muito a participação política e aproxima os jovens do Parlamento. E também lhes dá uma noção mais exata daquilo que é o papel de um deputado e aquilo que podemos fazer de um ponto de vista de trato parlamentar numa altura da nossa democracia em que vemos os jovens tão distantes da participação eleitoral, onde a maior taxa de abstenção ocorre de facto nos mais jovens, e este programa acaba por ser um elo de ligação da juventude ao Parlamento e para, no fundo, essa descoberta que fazem a quando do programa sobre a importância de ser parlamentar, a importância da polis, a importância da política e da democracia. Sobre o tema deste ano, foi um tema que saiu muito também sobre o impulso do grupo portado do Partido Socialista, a igualdade de género, que é um tema que é muito caro a este grupo parlamentar também, é de facto um assunto que é estruturante para a nossa sociedade. Estamos a falar de direitos humanos, de direitos fundamentais, e como tal este governo e os governos anteriores têm defendido e afirmado à luz da Constituição a importância da igualdade entre homens e mulheres, fazendo jus ao princípio constitucional que na revisão constitucional de 97 veio dar de facto ao legislador todo um conjunto de caderno de encargos para medidas efetivas de discriminação positiva, como temos vindo a fazer. Em relação às recomendações, queria apenas reiterar que não obstante, obviamente, a boa vontade dos jovens, há aqui um conjunto de recomendações que revelam duas coisas. Umas que revelam algum déficit de informação sobre a evolução legislativa, ao proporem, às vezes, alguns contributos que já estão consubstanciados em leis aprovadas recentemente, em 2017 e também já em 2018, designadamente da componente da igualdade salarial, que já foi uma lei agora de 2018, a Lei 60 de 2018, e além de existir algum déficit, como digo, de informação e de acompanhamento da evolução legislativa, detectamos também uma preocupação, que é uma das recomendações que se refere à questão da eliminação das cotas e o regresso, como eles dizem, à questão do mérito. A nosso ver, isso afigura-se como um retrocesso civilizacional, porque a lei da paridade foi uma lei que fez o seu caminho, que permitiu que hoje mais 34% de mulheres deputadas estejam na Assembleia da República, e uma lei que está atualmente a ser revista para os 40%. E estamos a falar do cumprimento de recomendações designadamente do Conselho da Europa, portanto, quando estamos a ir para os 40%, quando vemos recomendações dos próprios jovens, neste caso do básico, a recomendação 7, a dizer que para substituirmos as cotas de género, não deixa de ser preocupante da nossa parte. Ainda em relação a algumas notas sobre o prazo interno especial, que eles dizem que deve ser, de facto, também alterado, há já uma iniciativa que está na primeira comissão em 7 especialidades, portanto, que já foi aprovada na Generalidade, para a eliminação desse prazo interno especial, e existem algumas propostas que não podem fazer jus, porque, no fundo, também é um desvio ao próprio Código Penal e ao Código de Processo Penal. Ou seja, há nestas recomendações alguns ajustamentos que era importante que se fizessem, não sei como é que o podemos fazer, para, no fundo, repor algum rigor na informação que é recomendada e também para alertar os nossos jovens daquilo que está a ser feito e que já é uma grande evolução e não admitindo, obviamente, retrocessos como nos propõem no ensino básico em matéria de paridade política entre homens e mulheres.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu quero, em primeiro lugar, ainda que não estejam aqui presentes, dar os parabéns a todos e todas as participantes no Parlamento dos Jovens. É um programa que já se estende há um conjunto de anos. A última sessão que tivemos do Parlamento dos Jovens foi justamente sobre a igualdade de género, e é isso que nos traz aqui hoje. Foi um enorme gosto ter participado nesta edição do Parlamento dos Jovens, até porque, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, as questões relacionadas com a igualdade de género tocam-nos especialmente. Tem sido uma das bases de trabalho parlamentar e político onde a ação política do Bloco de Esquerda assenta e sempre assentou. E, portanto, faz parte do ADN do Bloco de Esquerda como partido proponente de um conjunto de propostas, de alterações, mas, acima de tudo, numa visão transformadora da sociedade, onde nós não podemos imaginar um mundo diferente que não um mundo onde a igualdade de género seja realmente uma questão, uma realidade e não apenas um conjunto de boas intenções. E esta edição do Parlamento dos Jovens entregou-nos nas mãos um conjunto de recomendações que eu acho que não devem ser meramente aceites da nossa parte, meramente como uma questão formal ou administrativa do Parlamento nos enviar aquilo que foram as conclusões desta edição. Eu acho que elas representam alguns contributos valiosos para a discussão que o Parlamento e que o país pode fazer em relação à igualdade de género. Pronunciando-me em conjunto sobre as recomendações que saíram do ensino básico e do ensino secundário, gostaria de realçar 3. Eu colocaria em pequenos grupos. O primeiro grupo está relacionado com campanhas de sensibilização e a importância do tema entrar na escola. Ainda que com formulações diferentes, o ensino básico e o ensino secundário adotam uma posição que eu acho que é também uma posição crítica em relação à escola e ao sistema de ensino, que eu acho importante, e que é um grito de preocupação. Nós queremos discutir este tema na escola. E são estes próprios jovens que procuram o Parlamento dos Jovens, que vêm ao Parlamento dizer este tema precisa de ser discutido connosco nas escolas. Eu acho que isso é uma mensagem muito importante e para nós, especialmente Comissão de Educação, que acompanhamos o tema da educação, do sistema educativo, devemos e temos a obrigatoriedade de dar um olhar mais, e terminarei, Sr. Presidente, um olhar mais atento a esta situação. Em segundo lugar, questões relacionadas com o Código do Trabalho e com o mundo do trabalho. Já têm sido dados passos importantes nessa matéria. A questão da igualdade salarial entre os dois géneros é um tema que tem vindo a ser discutido, às vezes com passos mais pequenos do que aqueles que o Bloco de Esquerda queria que fossem dados. No entanto, acho que aqui são necessárias duas componentes da ação. Uma primeira componente, a capacidade da ACT acionar todos os mecanismos que tem ao seu dispor e, em segundo lugar, mais medidas legislativas para combater isso. E apenas, por último, realçar um tema que o Bloco de Esquerda já levantou aqui no Parlamento, que é a questão do fim da diferença dos prazos internupciais para homens e mulheres. Na verdade, uma lei que já vem até de antes do 25 de Abril, que é uma lei extremamente conservadora e que precisa de conhecer o seu fim. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria, tal como o Sr. Deputado Luís Monteiro, começar por dar os parabéns e agradecer a todos os envolvidos no programa do Parlamento dos Jovens, sejam alunos, professores e demais comunidades educativas, sejam os senhores deputados e os serviços, todos os serviços aqui da Assembleia, porque todos concretizam o impacto que tem o programa. E o impacto tem dois. O programa tem dois impactos, independentemente do tema, a meu ver, muito importantes. O primeiro, para cumprir o desígnio de aproximação dos políticos aos jovens, portanto, neste caso aos jovens, tentando mais precocemente do que mais tarde resolver este problema de divórcio entre os políticos e aqueles a quem servem. E por outro lado também o treino por parte dos alunos do que é a participação cívica e a participação democrática também mais cedo do que mais tarde. E portanto para mim são duas mais-valias óbvias independentemente de qual é o tema concreto que o programa segue. Em relação ao tema do ano passado, a igualdade de género, e juntando as duas recomendações de básico e secundário, elas de facto tratam de âmbitos diversos, de alguns grupos de preocupações, umas quanto à sensibilização, seja em que formato for, depois depende um bocadinho daquilo que os vários alunos foram formalizando, mas têm a ver com a sensibilização, outras têm a ver com a legislação laboral e com saúde, com conciliação de trabalho e família entre homens e mulheres, temas de cotas versus mérito e também temas de violência doméstica. E eu acho que este conjunto de preocupações diz-nos duas coisas. Diz-nos que há uma consciência da atualidade do tema e um sentido de urgência de atuação que no Grupo Parlamentar do CDS valorizamos e a noção de que há uma transversalidade no tema da igualdade de género que não tem simplesmente a ver com um conjunto de medidas estrito. Claro, nem todas elas merecem por parte do Grupo Parlamentar do CDS o mesmo tipo de acolhimento à luz do que é o nosso quadro ideológico. Umas sim, outras não. Outras, como também já foi dito, já estão plasmadas na lei e outras estão em curso. Também não me parece que seja esse o critério. É natural que os alunos não tenham um conhecimento universal, se às vezes nem nós próprios temos do que já está na lei. É natural que eles também não tenham e é um processo dinâmico e, como digo, a vontade de se aproximarem do poder político cumprirá parte desse conhecimento. E, portanto, de uma forma geral, há uma crescente consciência de uma discriminação que ainda persiste e que esperamos que tenha um eco direto e concreto nas escolhas diárias de cada um destes alunos, do básico e do secundário, que se envolveram com o programa e que refletiram. E eu gostava aqui, e para terminar, de dizer que, embora as políticas públicas nesta matéria sejam muito importantes, pelo que incentivam ou punem comportamentos que são discriminatórios, era importante também que o primeiro ganho fosse um ganho de consciência destes alunos, de que são eles também os autores destes comportamentos e que antes das políticas públicas somos nós os protagonistas destes comportamentos. E que, portanto, estando agora mais conscientes, tendo refletido mais sobre eles, tendo discutido uns com os outros, tendo vindo, em alguns casos, à Assembleia, nos casos em que depois gerou recomendações, vindo à Assembleia, é importante que estes jovens tivessem a noção de que serão eles os primeiros responsáveis pela mudança de padrões de comportamento que pretendem ver plasmadas nestas recomendações e que, portanto, não se demitissem disso à espera de políticas públicas que façam isso por eles. A participação aqui passa, em primeira instância, por nós próprios. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por dizer que o PCP saúda todos os participantes do Parlamento dos Jovens que contribuíram para a elaboração destas recomendações que nos encontramos presentemente a discutir. Saudamos também toda a equipa da Assembleia da República que tem organizado esta iniciativa ao longo dos anos. Aproveitamos para dizer que é importante que os estudantes aproveitem todos os espaços de intervenção que têm ao seu dispor e começando mesmo pela própria participação nas suas escolas, nomeadamente nomeadamente por via das associações de estudantes. E, portanto, aqui hoje é mais um espaço que temos para falar de questões propostas pelos alunos e podemos dizer genericamente que, ou podemos dizer que concordamos genericamente com o sentido de várias das propostas trazidas nas recomendações, ou pelas recomendações do básico e do secundário, mas não podemos efetivamente deixar de referir que algumas já estão previstas e têm vindo a ser dinamizadas, quer ao nível da Comissão da Igualdade de Género, quer ao nível da Comissão pela Igualdade no Trabalho e no Emprego, e inclusivamente algumas campanhas de prevenção e sensibilização sobre a persistência de discriminações na família, na sociedade e no trabalho, mas, como é evidente, estamos de acordo que é preciso ir mais longe. E o PCP exige que ocorra o cumprimento efetivo da Constituição da República Portuguesa, salário igual, trabalho igual e nada menos do que isto, e considera também fundamental prosseguir um caminho que garanta a efetivação na lei, na vida, todos os dias, de uma verdadeira igualdade entre homens e mulheres, bem como uma questão direta e intimamente relacionada dos direitos de maternidade, paternidade e da criança. O tema da igualdade de género que foi abordado em sede do Parlamento dos Jovens é muito vasto e não podemos desligá-lo da realidade que se vive e muito no mundo do trabalho. As conclusões que foram trazidas pelos estudantes identificam e muito bem precisamente este aspecto. E dizer também, numa outra linha, que desde o final da década de 70 até aos dias de hoje, o PCP tem vindo na sua intervenção ao nível da Assembleia da República a fazer e a propor um conjunto muito alargado de iniciativas legislativas sobre um aspecto específico que é aqui falado nas recomendações, que tem a ver com os direitos de maternidade e paternidade, precisamente com o objetivo de reforçar o quadro legal existente no domínio dos direitos individuais e coletivos. Consideramos que a luta organizada de várias gerações de trabalhadores contribuiu decisivamente para o importante património legislativo que é referente aos direitos de maternidade e paternidade que existe no nosso ordenamento jurídico, mas evidentemente há ainda aspectos que nós consideramos que têm de ser aprofundados ao nível dos direitos de maternidade e paternidade e da partilha parental e que é preciso assegurar de forma articulada. E vou referir apenas alguns em jeito também já de conclusão desta intervenção, mas o respeito e proteção da maternidade na sua componente biológica, assegurando defesa dos direitos específicos das mulheres, o respeito e proteção da paternidade pelo direito do pai a estar presente na vida da criança desde o seu nascimento, assegurando a defesa dos direitos específicos dos pais, a proteção da maternidade e paternidade como direito da criança a ser desejada e acompanhada, assegurando condições para o seu desenvolvimento harmonioso, a proteção da maternidade e paternidade na sua dimensão social, erradicando as discriminações laborais e assegurando condições de vida dignas às famílias e a livre decisão da mulher e do casal sobre o modo da partilha da licença parental. Estas e outras questões nós consideramos que são importantes, continuaremos evidentemente a lutar por elas e com os contributos e a intervenção da juventude, acreditamos que a intervenção também do PCP na Assembleia da República será muito mais rica, pelo que mais uma vez ficam apresentados os cumprimentos e as saudações a todos os que intervieram no Parlamento dos Jovens.
Eu gostaria, muito obrigado, Sr. Deputado, eu gostaria agora de, só para terminar este ponto, primeiro agradecer à deputada Laura Magalhães, que foi este ano a pessoa que esteve encarregada do programa, agradecer à doutora Cristina Tavares, que está aqui connosco e que foi coordenadora do programa do Parlamento de Jovens e que teve todo o trabalho envolvido neste processo, ao Dr. João Amaral, que é o diretor do Gabinete de Comunicações, e a todo o apoio que os assessores e o secretariado da Comissão de Educação e Ciência prestaram para que isto tivesse sido o sucesso que foi, e que nós esperemos que se verifique no futuro. Portanto, a todos, aquilo que foi o vosso empenhamento em relação a isto, e acho que foi um empenhamento muito, muito significativo, houve muitos deputados que passaram, que estiveram em muitas escolas do país e nas regiões autónomas, acho que foi muito importante esta participação. Portanto, muito obrigado a todos. Só lembrava que antes de maio teriam que nos enviar um resumo daquilo que foi-vos enviado um ofício a pedir os vossos comentários em relação a isso, e era importante que para o próximo Parlamento a gente pudesse trazer essas por escrito aos jovens. Os outros assuntos que eu tenho são, foi distribuído a lista das audiências regimentais para este ano, Eu só lembrava que, durante a discussão do orçamento, a audição ao Sr. Ministro da Ciência está planeada para o dia 7 de novembro, à tarde, e a audição ao Sr. Ministro da Educação está planeada para o dia 2 de novembro, também à tarde. As outras, para o Ministro da Ciência, já estão identificadas. Uma delas está aqui com uma data específica, que é uma quarta-feira, portanto, provavelmente vai ter que ser de manhã, o dia 27 de fevereiro. As outras são em abril e em junho. E para o Ministro da Educação, são nas semanas de 17 de dezembro, 15 de abril e 24 de junho. Portanto, gostava de ter, se há alguma, alguém... Em relação a regimentais, mais tarde, se alguém vir algum problema nestas datas, que nos informem para a gente informar os senhores ministros. E, finalmente, só lembrar que a próxima reunião é no dia 9... Ah, peço desculpa. E queria... Eu estou hoje a saltar muitos pontos, peço desculpa. Há a discussão e aprovação do relatório de atividades da terceira sessão legislativa, que foi distribuída por todos os grupos parlamentares. Não sei se posso pôr à votação. Quer, muito bem, portanto posso pedir que votemos sobre esse relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Em relação à reunião do Cultural Heritage, ficamos à espera que haja algum interesse. Portanto, 9 de outubro, às 10 da manhã, audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Muito obrigado a todos.